Inicialmente, bom dia a todos. Peço desculpas que cheguei um pouco atrasado. Na realidade, tinha outro compromisso, representando, uma vez que sou conselheiro da OAB Seccional Distrito Federal. Está tendo a 8ª Conferência Nacional dos Advogados, melhor, Regional dos Advogados, então só justificar realmente a questão do meu atraso. Cheguei exatamente no início da fala do Douglas. Douglas, esse amigo de batalha aí desde 2007, quando entrei para ser procurador-geral do Conselho Regional de Enfermagem do DF, o qual, ao contrário do que é dito essa mesa, que o Conselho não é fiscalizado. Muito pelo contrário, o Conselho é fiscalizado, TCU está de olho nos conselhos, TCU emana ordenamento jurídico em cima dos conselhos, TCU aplica multa em cima dos conselhos, TCU fez uma portaria há mais ou menos 2 anos, 24 meses, a portaria 127, o qual fala sobre isso e obriga todos os conselhos de classe, seja ele regional, seja ele federal, prestar conta assim de seus gastos. A partir desse momento, eu gostaria de tirar uma impressão, ou, de repente, uma possível impressão de que existe, de um lado, gestor e, de outro lado, o empregado público que entrou a partir de 2001 através de concurso público. Concurso público esse que foi ordenado justamente pelo órgão de fiscalização, Tribunal de Contas da União. Por que digo a partir de 2001? Todos sabem que a Constituição de 1988 determinou que todos os ingressantes de cargos públicos, servidores ou até mesmo de autarquias fossem feitas através de quê? De concurso público. No entanto, existia um lapso temporal que não se colocou o que seria esse concurso público, o que seria esse, na realidade não seria nem concurso público, seria processo seletivo. Em cima disso, a gente tem que deixar claro que já está determinado que os conselhos só entra funcionário através de concurso público, só sai funcionário, tanto é determinação do STF quanto do TST, através de quê? De processo administrativo disciplinar. Passando esse ponto, qual é a outra garantia que o empregado público quer ter? Porque, na realidade, se a gente for verificar a diferença do RJU e da CLT, nada mais é isso. É ter a garantia de ser estável. Quando eu falo que o empregado público ou o servidor público, eu quero me manifestar, eu estou vendo que está sendo direcionado a licitação, ele pode exercer isso, tanto dentro do seu conselho, como tão pode, através do Ministério Público Federal. Eu, particularmente, já tive inúmeras reuniões, acabei de chegar de uma, passei uma semana em Fortaleza, exatamente falando sobre esse tema, RJU e CLT. Por que isso? Porque o Conselho Regional de Medicina de Fortaleza, de Ceará, perdeu uma ação e também o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará perdeu a mesma ação, o qual ordenou fazer o quê? Transpor seus funcionários de CLT para RJU. Muito bem. A ação durou 20 anos apenas. Nesse momento, tem que executar. Fomos despachar com o juiz. O juiz olhou para a nossa cara e falou o seguinte: eu dei a decisão, o senhor execute. Tudo bem, vamos executar. Fizemos um ofício para o Ministério do Planejamento, requerendo exatamente o que? As matrículas. Ele, em cima de uma nota técnica exaurada pela AGU, falou que era impossível fazer isso, uma vez que não existia a lei. Muito bem. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. FUNPRESP, fomos oficiar, pegando a comparação com o Conselho Federal de Medicina, o TAC, que o doutor Alejandro, um zeloso procurador-geral dele, fez, juntamente com o Ministério Público, perguntando para o FUNPRESP, eu quero aderir, eu quero fazer. Não pode, porque você não encontra no rol. Muito bem, é complicado. Agora, falar sobre lei é mais complicado ainda. Como pode-se ter uma lei que vai regulamentar cargo e vai regulamentar salário, se efetivamente eu não tenho o orçamento dos conselhos? Os conselhos federais e os conselhos regionais têm autogestão, alta aplicação de seus recursos. Então, acho que é uma discussão muito grande. Eu contrário, meu particular pensamento, inclusive da gestão onde eu estou, é contrário a esse movimento de que existe conselho de gestor de um lado e trabalhador de outro, muito pelo contrário. O que a gente quer saber é o seguinte: se vai ser RJU, para o gestor tanto faz. Não tem problema se é RJU ou se é CLT. O problema é o seguinte: se eu sou RJU, eu não recolho mais INSS. Eu recolho o quê? PASEP. Pessoal, como é que eu vou recolher? Não tem como recolher. Se eu tenho, com o advento da lei 12.649, salvo engano, que trata da questão da aposentadoria, como é que eu vou fazer a complementação dessa aposentadoria? Senhores, é muito simples trazer para cá e falar que os conselhos arrecadam bilhões, milhões. A gente não está falando sobre isso. A gente tem que falar o seguinte, tem que pensar o seguinte. Por mais que eu tenha milhões dentro de um conselho, se eu aposento alguém da maneira estatutária, da lei anterior, eu tenho um problema muito sério. Porque eu vou aposentar ele integral. Como é que eu vou manter o conselho? É complicado falar sobre isso. Então, o que nós entendemos? Que hoje, se eu quero uma saída hoje prática e efetiva, eu vou ter que fazer o quê? Um TAC. Para eu ter um TAC, eu preciso de quê? De fundamentos. O Conselho Federal de Medicina teve fundamento, ele tinha uma ação. O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará tem uma justificativa que é uma ação judicial. No mais, eu não tenho como preparar um TAC. É uma medida, efetivamente, complicada. Eu tive 3 dias de conversa com o MPF e o MPF me falou exatamente o que o procurador colocou aqui. Não se tem uma tese. Nós fizemos encontros dentro do Conselhão sobre essa matéria. A AGU veio e falou, olha, eu tenho 3 linhas. Uns que falam RJ1, uns que falam CLT e outro que não fala nada. É complicado. O senhor lembrou bem da questão da ação de 2010. Eu sou um dos advogados representando o Conselho Federal de Química. Não tem aplicabilidade. Por quê? Porque eu estou em base de declaração. Efeito suspensivo. Então, é uma matéria que a gente tem que parar de querer dividir entre funcionário e gestor, porque está todo mundo na mesma situação. O gestor está mais preocupado ainda, porque se ele for tido como transpor para a RJU, como é que eu vou recolher INSS? E de repente tem um acidente, eu não tenho INSS, eu paro de recolher? Se eu tenho efetivamente transformar, tirar o FGTS do salário, eu tenho uma queda de salário, como é que eu vou fazer? Eu vou conceder ele uma recomposição salarial? Tudo bem. E se vier uma decisão da DIN 1717 falando que não é RJU, é CLT? É complicado. Então, eu acho que isso aqui é um primeiro passo. E passo esse que nós vamos ter que trabalhar, não um brigando com o outro, mas sim de mãos dadas. Porque se tiver algum problema, o gestor vai cair na improbidade. O gestor vai ser responsabilizado por isso. Então, assim, pessoal, eu, particularmente, sou favorável, por mais que eu tenha um TAC e entenda que o TAC, se eu transformar em RJU, eu não tenho que ter acordo coletivo. Eu não tenho que ter, porque se eu sou servidor público, é através de lei, mas eu defendo, sim, a resolução 154 do OIT, que fala que o sindicalismo tem que estar dentro. Tenho que aderir, sim, ao acordo coletivo. Em cima disso, eu acho que, para caminhar e para finalizar, pessoal, volto a insistir, vamos andar de mão dadas. Não tenho como a gente falar que o sindicato isso, o conselho aquilo, o Viana não aceita acordo coletivo. Alguém já sentou e tentou conversar, tentou mostrar que é a melhor saída? Será? Porque eu participei ontem de uma reunião. Dá licença.
Só um minutinho.
Eu participei ontem de reunião no meu conselho sobre isso. E o que eu ouvi não foi isso. O que eu ouvi foi o representante do sindicato instigando a greve. Vamos para a greve, senhores. Será que a greve resolve isso? Será? Num conselho? Eu estou falando de conselho. Eu tenho um conselho que tem 30 pessoas. Eu tenho um conselho que tem 20 pessoas. O primordial nosso nada mais é do que fiscalizar. A gente está esquecendo a função principal do conselho, que é fiscalizar a profissão. Vamos começar a pensar com esses olhos.
Concluindo, Luiz Fernando, Gustavo.
Para finalizar, eu queria trazer a questão na questão da lei 9.648. Realmente, ela não está questionada, não foi declarada a inconstitucionalidade do seu artigo. Então, até que prove o contrário, e por mais que eu tenha uma decisão do Luiz Fux, ministro Luiz Fux, falando que já foi questionada, que foi falada, em nenhum momento eu já li e reli diversas vezes, tenho colegas da AGU que fizeram a mesma coisa, leram e releram, e não acham esse dispositivo que fala do artigo, que fala que não é CLT. Não existe isso. Na ADIM não existe isso. Então, senhores, o que o Conselho Federal de Enfermagem quer é auxílio, quer efetivamente participar da discussão, quer efetivamente fazer parte, se for o caso, da criação de lei. Só que a gente acha que essa lei especificamente, ela não nasce nesse ano ainda. Então é uma questão que a gente vai ter que se debruçar, conversar, pedir realmente ajuda do Procurador Federal aqui, que peça para os colegas cessem os ofícios, porque a cada 2 dias eu recebo um ainda. O que o senhor está fazendo no Conselho Federal de Enfermagem para resolver o RJU? Eu estou respondendo simples, aguardando a matrícula do Ministério do Planejamento. Simples. Se é RJU, tem que ter matrícula. Para eu ter matrícula, tem que ter lei. Se eu não tenho lei, eu não tenho nada. Então eu sou o quê? Sou CLT. E deixando a mensagem, o Conselho Federal de Enfermagem, os Conselhos Regionais de Enfermagem, eles respeitam sim os seus empregados, respeitam sim o seu...
A senhora faz parte do conselho?
Gente,
a
concluindo, Luiz Augusto, concluindo, o seu tempo já extrapolou no dobro.
Eu estou no limite, não, doutor?
Já tocou a campainha diversas vezes.
Ok. Então, para finalizar, o que eu falo é respeito assim os acordos coletivos, onde eu estive presente e estive participando, e deixar a mensagem que o Conselho Federal está aberto para qualquer conversa. Se a doutora pertence a um conselho regional e não está sendo respeitado, eu dou meu telefone, meu e-mail, como dou para todos, e eu me coloco à disposição para resolver o problema.
Obrigada, Luiz Gustavo, pela sua intervenção. Vou solicitar aos colegas que procurem respeitar o tempo para que possamos avançar. A próxima pessoa inscrita... Eu perdi o papelzinho aqui. Só um minuto, hein? Isaura Dias Moreira, diretora jurídica da Federação do Paraná. Diretora jurídica do Sindifisc, do Paraná.
Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e quero esclarecer que eu sou diretora jurídica da Federação Nacional dos Servidores e do Sindicato dos Servidores do Paraná. E eu percebi na fala do coordenador Viana que há uma preocupação muito grande na questão da transposição, porque me parece que o Fórum dos Conselhos acha que isso traria uma intervenção nos conselhos a ponto de fazer a indicação dos presidentes. Eu queria só relembrar uma coisa, que o Thomas Edison inventou a lâmpada e nem por isso fecharam as fábricas de carroça. Nem por isso fecharam as fábricas de vela. O Henry Ford inventou o carro e nem por isso fecharam as fábricas de carroça. Então, não é a questão da transposição dos empregados do RJU que vai modificar drasticamente a funcionalidade dos conselhos de fiscalização. Os conselhos de fiscalização, e eu acabei de ouvir, que tem que criar uma lei que diga qual é a natureza jurídica dos conselhos. Gente, os conselhos foram criados por lei. A natureza jurídica dos conselhos já está dada. Se elas foram criadas por lei, elas são autarquias federais. Está lá, na lei de criação de cada um dos 30 conselhos que existem. Os conselhos nasceram autarquias federais. Então, não há que se fazer uma lei para discutir qual é a natureza jurídica dos conselhos. Isso está definido quando a lei criou os conselhos. E tem um outro entendimento equivocado. Os profissionais não são associados dos conselhos. Eles são inscritos compulsoriamente, obrigados. O dinheiro dos conselhos não é dinheiro dos profissionais. É dinheiro público, porque é arrecadação, é contribuição para a fiscal. E eu quero ainda fazer, me permita, Jefferson, fazer uma pequena correção na sua fala. Os conselhos não arrecadam 1.700.000. O próprio TCU divulgou recentemente que os conselhos arrecadam 7.800.000. É uma quantia considerável e querem passar 65 milhões para a União pagar. Os conselhos, na verdade, querem a benesse de receber essa quantia exorbitante de 7 bilhões e querem passar a conta de 65 mil milhões de reais para a União pagar. Quer dizer, na verdade, o que nós temos, na verdade, é um festival de equívocos. Os conselhos não querem pagar essa conta. Porque esse discurso, como o próprio Douglas diz, essa falácia de querer empurrar 25 mil servidores para o Estado é para criar o imbróglio jurídico para que impossibilite a aplicação da lei. Nós temos decisões judiciais e, se os conselhos tivessem interesse, nós já teríamos isso sendo aplicado. Qualquer conselho que tenha interesse em incumprir o RESP 507-536 não precisa nem fazer TAC com o Ministério Público. Ele pode fazer acordo judicial nos autos do RESP. Os conselhos podem, cada um, ir lá e fazer isso, porque aquele RESP, a decisão é erga omnes, ela vale para todos os conselhos.
Por favor, Luiz, deixa... Não, por favor, Luiz, por favor, você foi ouvido atentamente por nós todos, com muita paciência. Então, vamos ouvir também a Isaura, que é fundamental, depois a mesa vai se manifestar.
Então, olha, e além disso, a questão da previdência social. A previdência social, existe lei, isso já aconteceu, por exemplo, quando houve a transposição dos servidores do Banco Central, que eram, na sua gênese, seletistas. Nessa ocasião, houve o repasse, e existe lei para isso, que faz o repasse do dinheiro arrecadado pela previdência social para a previdência do regime próprio. Então, há a possibilidade dos conselhos criarem um regime próprio no sistema e irem buscar na previdência social o dinheiro que foi repassado dos empregados que estão na ativa. Então, há que se discutir, realmente, acho que há inúmeros problemas, mas a maioria deles já tem lei com previsão que soluciona todos eles. O que falta, na verdade, é a vontade política dos conselhos.
Obrigada, Isaura. Isaura Dias Moreira, diretora jurídica da Federação e do Sindifisc do Paraná. Vamos ouvir agora o Marcos Costa, assessor parlamentar do Cicercon da Bahia.
Boa tarde a todos. Eu sou Marcos Costa e eu fiz concurso no Conselho Regional de Corretores de Imóveis em 2008. Fui empossado lá, né? Estudei muito, me planejei para uma carreira pública e o meu sonho foi conquistado em 2008 e me foi tirado em 2013, quando eu fui demitido sem nenhum processo judicial, sem nenhuma ampla defesa, me tirando todo o meu planejamento profissional lá dentro do Conselho de Corretores de Imóveis, onde hoje eu vendo frango assado na rua para não passar fome, porque Deus não me deixa passar fome. Mas eu queria perguntar qual é esse respeito que se tem à categoria, porque querem manter servidores seletistas para demitir na hora que querem. Porque por atos de pessoalidade, porque eu tenho uma opinião contrária apenas... O senhor Samuel Prado não gosta de ouvir verdades e por isso ele demitiu 3 servidores, justamente aqueles que se colocam contra uma posição, me parece que até um complexo de inferioridade que o corretor de imóveis tem, para isso tem que se posicionar como um gestor público para mostrar que é algo. Queridos, eu queria então perguntar ao TCU e ao doutor Alexandre, foi-se falado pacificamente na entrada por concurso público, respeitando o artigo 37, impessoalidade, motivação dos atos, mas me parece que o TCU esqueceu ou se omitiu em falar nas demissões. Sim, se entra por concurso público e se demite como? Foi omitido este parecer na cartilha. Eu queria saber se o TCU ele aceita, tem um canal aberto lá para a gente sugerir algumas correções. Também o colega Evaldo Oliveira, enfermeiro fiscal, dirigente sindical do Corém Sergipe, foi demitido agora também, sem nenhum direito de ampla defesa. É esse que eu respeito que os conselhos têm para nós. Nós temos uma proposta, não é? Aonde essa proposta vai abarcar algumas coisas, mas nós gostaríamos de pedir um canal aberto para a Procuradoria da República, para o Senado, e pedir também que o senhor Viana nos conceda assento, lugar e voz em todos os espaços que se propuser à discussão da transposição. Haverá no dia 25 no Congresso, e nós gostaríamos de levar o nosso povo, levar a nossa categoria, falar, porque os espaços que o senhor tem falado são espaços que concordam com sua opinião, mas esse espaço o senhor está ouvindo uma opinião contrária, uma opinião que faz jus aos anseios da categoria. E eu deixo a pergunta aqui para o doutor Alexandre e para o representante do TCU: como se faz para demitir? Se entra em concurso público, e para sair, é como? É ato de pessoalidade, eu demito e pronto? É só essa. Obrigado a todos.